Olá, aqui é o Eric, seu podcast 365 de número 116. Pare de pedir e comece a usar o que está disponível. Entenda o que eu quero dizer quando eu digo parar de pedir. Muitas pessoas, e eu já fui uma delas, passam uma vida pedindo por uma vida melhor, pedindo por mais recursos, dobrando o joelho e orando, e eu não tenho nada contra a oração, mas pedindo que caia do céu algo, esperando por um milagre, e elas acham que elas só podem avançar quando elas tiverem tudo que elas acham que deve ter. Calma, vou explicar. Muitas pessoas ficam: o dia que eu tiver dinheiro para um tênis novo e uma roupa, eu vou me inscrever no ginásio. O dia que eu tiver o dinheiro do ginásio, da academia, para treinar. Outro dia eu ouvi alguém me dizendo assim: sabe por que eu não treino? Porque o treino não resolve. Eu preciso de um personal, um PT. A hora que eu tiver dinheiro para um personal, aí sim eu vou entrar no ginásio, porque aí sim eu vou contratar alguém que vai me dar as instruções certas. O dia que eu tiver caixa, que eu não vou passar aperto na vida. Eu vi isso de uma pessoa alguns meses atrás, que foi muito curioso. Eu não vou, olha, presta atenção nisso. Eu tenho ideia de montar um negócio, mas eu não vou passar aperto como empresários aí passam sufoco todo mês para pagar as contas, os funcionários. O dia que eu tiver um caixa, pelo menos para 5 anos, aí sim eu vou abrir o meu negócio. Ele tá aqui na minha cabeça. Ninguém vai roubar essa ideia. Eu disse para essa pessoa: eu tenho uma teoria que quando nós temos uma ideia, milhões de pessoas já teve a mesma ideia. Uns têm coragem de pôr em prática, outros não. E não tem a ver com dinheiro, tem a ver mais com coragem. Porque dinheiro você busca. Busca um parceiro, busca um sócio, busca um financiamento, busca sócios. Faz a coisa acontecer. Faz sem dinheiro, vai fazendo. Mas nada, você não tem feito nada para o seu negócio, nem colocado no papel. Então, às vezes, nós estamos esperando funcionar, ter tudo completo. E a vida, ela não acontece. É uma frase que já faz um tempo que eu não falo no podcast, se eu não me engano. Ela vai acontecendo, ela não acontece, gente. Hoje é um acontecimento gravar esse podcast de número 113. Quando eu comecei, é óbvio, eu comecei com o número 1. Já foram 113, mas o meu ideal... quando eu comecei, a minha meta foi... vou gravar 365, esse ano, no caso, 366 podcasts. As pessoas falam: nossa, é muito, é? E o que você vai fazer? Vou gravar todos os dias um. E eu estou no 113, um terço dos podcasts, praticamente, mais ou menos. Estou por aí, não é? Pensem, ele não aconteceu. Ele vai acontecendo hoje, amanhã e depois de amanhã. Até este momento eu não falhei um dia, já atrasei. Já perdi a hora, já tive que acordar muito, já cheguei de viagem cansado e já cheguei a Poeira às 8 horas da noite, mas foi no mesmo dia. Mas a maioria das vezes é agora, como esse horário, bem cedo. A grande questão aqui é que nós pedimos muito, e pode continuar pedindo, pode pedir para o universo. Eu sou mais do agradeça para você receber mais daquilo que você tem agradecido do que pedir. Mas você pode pedir o que você quiser. Só não pode cruzar os braços e ficar esperando. Porque às vezes nós temos muitas coisas disponível à nossa disposição. Consultório. Eu falo muito com pessoas. Óbvio que tem. A maior parte querem desbloquear a mente para ir para um outro nível. Mas eu tenho pessoas que vêm com depressão, com ansiedade. Ou que vêm para desbloquear a mente e eu descubro que tem outros problemas. É muito comum isso. E eu acho muito válido, que é importante trabalhar tudo isso. Mas eu tenho pessoas que me pedem coisas do tipo assim... Me pedem não, desculpa. Comentam comigo coisas do tipo: poxa, meu casamento não tá bem, o dinheiro influencia. E eu concordo. Dinheiro pode não trazer felicidade, mas ele traz facilidades, né? O dinheiro faz você comprar uma passagem aérea, faz você ir para um hotelzinho, faz você comer um jantar, um almoço diferente, mesmo em casa ou num restaurante. Faz você ter um carrinho, faz você pagar o pedágio, o combustível, faz você ir para uma piscina, faz você comprar umas roupas melhores, fazer uma massagem, ter um plano de saúde, ir ao médico. Pai, faz um monte de coisas. Tem facilidade, sim. Mas eu vou dizer uma coisa: tem pessoas que estão esperando ter mais dinheiro para ter um momento mais romântico. E acredite, muitas vezes eu não tive dinheiro e tive momentos românticos pra caralho. Eu adoro cozinhar. Então, às vezes, eu tinha o básico do básico e eu cozinhava uma coisa completamente incrível com meio pacote de macarrão e tomates e um pedaço de queijo. E você fala, como assim? Criatividade, eu ia fazendo coisas com o que dava para fazer. Quantas vezes eu tive dinheiro para tomar uma cerveja ou duas e eu e Sheila saímos e caminhamos e o prazer esteve no caminho entre a minha casa e o lugar, ou a gente resolveu parar num lugar. E eu vou mais, não vou nem falar de cerveja. Quantas vezes nós paramos só para tomar um cappuccino que custou, sei lá, 2 euros cada um. E não comemos nada. E só tomamos um café. E aqui não está se tinha dinheiro ou não tinha. É que às vezes a pessoa acha que ela só vai conseguir ter boas férias se ela for para as Maldivas. E às vezes na esquina da sua casa tem um parque maravilhoso. Às vezes as férias podem ser um sonho se você aproveitar elas para ler de manhã. Quem quer ler? Eu quero ler. Às vezes você quer aproveitar as férias, você pode correr, pode começar a caminhada, pode fazer uma mega limpeza em casa. E eu sei que é um saco, né? Parece que é tão chato, mas é o que você tem disponível. Então use ao seu favor o que você tem disponível. Difícil, e aí eu não teria palavras, é para aquelas pessoas que eu já tive, essas pessoas na minha vida, e já passei por isso também, de não ter o que comer em casa, assim, de ter uma... Nunca passei fome, mas já tive dificuldades extremas, há, sei lá, 20 anos atrás, extremas. Então, isso sim é um pouco mais difícil. Mesmo assim, o estado emocional, o estado de humor pode determinar de uma forma foda a nossa vida. Presta atenção no que você tem disponível em todos os setores da sua vida. Às vezes você não tem... Outro dia eu estava caminhando há muito tempo na Madeira. Eu caminhava com um amigo que ele reclamava muito do tênis que ele tinha. Eu tinha um tênisinho melhorzinho, mas também não era lá essas coisas, não é os que eu uso hoje. E ele tinha um tênisinho bem piorzinho. E ele falava, pô, você fica insistindo para eu caminhar, eu vou estragar o meu joelho, meu pé. E aí nós conhecemos uma mulher. Conhecemos. Todos os dias ela estava lá. E começamos a ir quase que para ver ela. Uma senhora gordinha, bem baixinha, 1,5 metros a mulher tinha. E ela caminhava de sapato, de sapatilha social. Não sei se, como é que fala isso em Portugal. Ela tinha um sapatinho desses de ir pra festa, com sola alta. E eu olhava ela caminhando e falava, vai reclamar de quê? E ele engolia a saliva e a gente falava, caramba, essa mulher não usa um tênis para caminhar. Mas todos os dias, nós caminhávamos muito cedo. 5h30 da manhã, tava escuro. Ela tava lá na orla caminhando com a gente. Caralho. Tem coisas que nós olhamos e não percebemos. Nós só olhamos, passamos o olho e nós não percebemos o como pessoas fazem coisas melhores com o que têm. Tem pessoas reclamando que não tem um tênis e tem pessoas fazendo coisas incríveis sem os pés. Tem pessoas reclamando que não tem braços e tem artistas que pintam os quadros mais lindos com a boca. E tem sim, pode digitar lá no Google, artista que pinta quadro com a boca. E ele tá lá com um pincel fazendo obras incríveis. Claro, ele não tinha uma coisa e ele se adaptou a outra. A grande sacada nesses anos que eu tenho, né, de processo terapêutico, é que eu olho para pessoas que me procuram e quase que vão validar a desgraça. Eu vim aqui, eles não me dizem isso, mas eu percebo que é. Eu vim aqui para que você mostre aqui para minha esposa que está ao meu lado ou para o meu marido que eu não tenho jeito, a vida acabou e a vida é uma desgraça. E tem pessoas que vão lá e falam, eu sei que eu posso mais, mas eu não sei o caminho, eu quero potencializar. O que, que eu faço? Ambos são bons pacientes, bons clientes para mim, mas eu adoro trabalhar com esses que falam, eu estou perdido, mas eu sei que existe um caminho. Existe um rumo, eu só não sei para onde olhar. Tem alguma coisa que não está batendo bem aqui. Eu ando mais desanimado, eu ando mais ansioso, eu ando mais depressivo. Isso não sou eu. Ou não quero ser assim. Eu amo trabalhar com essas pessoas. Eu falo, ok, também não sei o que é, mas nós vamos descobrir. E aí vamos trabalhar com a programação neurolinguística, com a hipnose, enfim, com uma série de ferramentas para que ele possa se encontrar. E sabe o que é mágico dentro desse processo? É perceber que essa pessoa está buscando tudo que tem disponível para ela transformar. Eu tinha alguns, tenho até hoje, mas tenho amigos que falam assim, caramba, tudo tu transforma em ouro e não é verdade. Essa é a visão deles. Tem coisas que eu já transformei em merda. Tem muita coisa ruim que eu faço, que eu já fiz e que faço até hoje. Tenho certeza disso. É claro que as pessoas veem o palco, né? Então veio no palco dando a palestra, não vê os bastidores eu cansado. As pessoas veio falando que estou com uma fila de pacientes, é verdade, não consigo atender todo mundo, mas elas não veem o que eu faço para conseguir dar conta da vida que eu tenho. A hora que eu acordo, a hora que eu durmo, o que eu abro mão, o que eu digo não, elas não percebem algum momento meu, não vivo em sofrimento, mas algum momento de sofrimento, e elas olham só o que é bom. Mas muitas vezes, em todas as fases da minha vida, inclusive a que eu estou agora, eu quero mais coisas, eu sempre quis mais. Mas enquanto eu não tenho esse upgrade, eu estou aqui trabalhando com o que é disponível também. Quando eu falo para uma pessoa, caramba, ela não tem dinheiro para alugar uma loja, mas dá para, de repente, comprar produto e vender online. Mas eu não tenho dinheiro para comprar muito produto. Então compra 10 e vende de 10 em 10. Já contei essa história mais de uma vez no podcast, resumidamente. Tinha uma amiga que queria fazer negócio e eu falei para ela, compra fones de ouvido da China e revende. Ela pagava lá, se eu não me engano, R$2,50 e vendia a 15 aqui. E ela falou para mim um dia, e eu lembro muito bem disso, Eric, se eu for entrar nisso, eu só tenho dinheiro para comprar 10. Eu falei, você só precisava de ter um para vender. Para o dinheiro você comprar dois, você tem 10, é ótimo. E ela vendeu os 10 e ela comprou 20, 25. Ela vendeu 25 e comprou 70. E dali a pouco ela tinha não só fones de ouvidos, como outras coisas para revender. E ela disse, eu vou abrir uma lojinha. E nunca abriu a lojinha, abriu um e-commerce, uma loja virtual. Ela fez com o que ela tinha disponível. Claro, o nível dela. Agora ela quer outra coisa. E essa outra coisa é muito grandiosa. Mas ela consegue fazer porque ela sabe que dá para fazer o que é disponível. Eu hoje na minha vida, eu já tenho muita coisa, mas eu quero coisas que eu não consigo ter hoje. Então eu faço com o que eu tenho, da forma que eu tenho. Eu posso dar um exemplo aqui muito claro. Eu estava pensando que exemplo eu daria de real. Eu gosto muito de coisa real. Nós temos uma clínica, mas é uma sala, é um consultório. Eu revezo com a Sheila. Nós atendemos juntos, não juntos na mesma sala, mas eu atendo um cliente, depois ela atende, então às vezes eu atendo um dia, ela atende outro, eu atendo uma manhã, ela atende uma tarde. E aí, só que nós atendemos muito online, atenção, muita gente é online, 70% dos meus clientes, dos meus. Então eu venho para casa onde eu tenho um escritório, então como é perto, eu revezo muito, eu venho para casa atender online e ela está lá atendendo 4 pessoas presenciais. Eu termino online, eu corro para lá para atender mais 1 ou 2 presenciais e ela vem fazer um online no escritório. Agora, eu queria ter um espaço maior com uma secretária, uma recepção e que eu estivesse na sala e ela do lado, na sala do lado, que no intervalo entre uma sala e outra, um atendimento, eu pudesse lá dar um beijinho nela ou a gente se encontrasse na recepção para tomar um café. Mas eu não tenho esse espaço. Eric, e aí? E aí, nada. Eu não tenho esse espaço, não tenho o que eu fazer agora, eu não posso investir numa clínica grande e eu não é questão financeira só. Eu não sei se eu quero, porque eu tenho muitas coisas externas. Os livros, viagens, agora nós vamos começar uma série de treinamentos. Então não justifica eu ter um espaço para o meu ego. Olha isso. Não justifica, então eu trabalho com o que eu tenho disponível. E o que eu tenho disponível é isso. Ponto! Acabou! E é assim que tem que ser. Se lá na frente nós já decidimos isso, nós percebemos que nós queremos ir mais para coisas de grupo, eventos e coisas onde eu posso reunir mais pessoas. Se esse ano eu perceber que esse é o caminho, nós mantemos, nós já decidimos isso. Se não, no final do ano a gente fala, opa, percebemos que o evento, o grupo não está funcionando, vamos então alugar um espaço maior e o ano que vem começamos com uma clínica maior. Mas para isso, eu preciso até de dar tempo, podcast de ontem, esse ciclo precisa de paciência, ele precisa de tempo. Então não é um ciclo para se encerrar, é um ciclo para tempo. Se não ouviu o podcast, volta lá e ouve, tá bom? Olha, é muito importante, pode pedir, mas lembre-se de trabalhar com o que você tem disponível. Até porque o agradecimento é a chave, é a mãe de tudo. Quando eu agradeço aquilo que eu tenho e uso com... Eu acredito muito que quando eu uso com sabedoria... Esse podcast ficou grande, desculpa. Com sabedoria, aquilo que eu tenho, eu faço o resto acontecer. Os outros níveis, eles vão aparecer. Beijo no coração. Até amanhã.